Senhor presidente, senador Assir, que preside a sessão nesse momento, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, tenho o prazer, senador Assir, de ocupar essa tribuna nessa tarde de segunda-feira, dia 7, para abordar um tema que, vamos dizer assim, tem sido destacado, enfatizado, tanto pela presidente Dilma, que assumiu e veio aqui ao Congresso ler a sua mensagem, como por todos os políticos que têm se pronunciado, a imprensa, de um modo geral, tem abordado muito esse tema, da necessidade de uma reforma política. Conquanto eu entenda que a reforma política não é a mais urgente reforma que nós devemos fazer, entendo que a reforma tributária, a reforma que vai justamente eliminar alguns e baixar outros impostos, é, no meu entender, a mais urgente. A carga de impostos do Brasil é muito alta, uma das maiores do mundo. E isso impede não só o desenvolvimento do país, como também inibe a maior geração de empregos, já que as empresas tendo que pagar mais impostos, contratam menos funcionários, menos empregados. Mas não há dúvida de que a reforma política ocupa um lugar de destaque nessa questão das reformas. Porque não há dúvida de que se comenta, se denuncia as mazelas, digamos assim, da atividade política no país, como se o problema estivesse nas pessoas, somente nas pessoas. Está nas pessoas também, mas não está somente nas pessoas que disputam ou exercem cargos políticos mediante eleição, seja o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, os parlamentares federais, deputados e senadores, o próprio presidente da República. Porque muita gente questiona vários aspectos da legislação atual. E eu diria que nós estamos evoluindo há algum tempo nessa questão. Lembro-me da minha primeira eleição, em 82, quando o grande charme de uma campanha política era a distribuição de camisetas. Então era uma dureza. Quem tinha dinheiro, quem podia, comprava milhares de camisetas, milhões de camisetas para distribuir. Quem não tinha, às vezes mal comprava para sua equipe de trabalho. Isso era uma desigualdade terrível, porque aonde você andava, você via alguém com a camiseta do candidato, com o número, etc. Isso foi proibido pela legislação eleitoral. Um grande avanço, porque igualou, botou no mesmo patamar todos os candidatos que podiam ou não podiam comprar camisetas. Proibiu também brindes, outros, showmícios, também foi um grande passo, porque os candidatos ricos promoviam verdadeiros shows para encaixar no meio dos shows algum pedaço de comício e, com isso, portanto, amealhar a atenção do eleitor, que dificilmente saia da sua casa para ir somente ouvir discurso e propostas de trabalho de algum candidato. Com a eliminação do showmício, também demos um passo forte para igualar todos os candidatos no ponto só. A aprovação recente do Ficha Limpa, da lei do Ficha Limpa, também um grande passo. Conquanto que tenha sido aprovada muito em cima da eleição, gerou até uma insegurança jurídica, porque não se sabia quem ela atingia ou não atingia, se ela valia dali para frente ou se ela valia também desde o momento que foi aprovada. Tanto é que até mesmo isso não foi dirimido ainda no Supremo. Se espera que o Supremo Tribunal Federal, dentro em breve, decida sobre essa questão. Mas o que é certo é que, de qualquer forma, essa lei já vale para a próxima eleição, para as eleições municipais de 2012. Então, foi um avanço também. Estamos avançando, portanto, passo a passo. É preciso que essa reforma política ela seja dividida de acordo com o grau de urgência das medidas. Por exemplo, se discute já a questão do voto proporcional, do voto distrital puro, voto distrital misto, o voto em lista fechada. Para mim, esses são planos muito mais complexos que a gente poderia trabalhar e dizendo assim, até usam esse termo, vamos fazer uma reforma fatiada, isto é, vamos ver o que é mais urgente e aprovar logo. Vamos ver o que é menos urgente e aprovar em seguida. E de preferência, como disse aqui já vários senadores aqui, talvez aprovar uma reforma política para valer de 2014 para frente, porque aí você não mexe com muitos interesses. Porque é muito difícil, e eu digo, tenho repetido isso, se não aprovarmos alguma reforma política este ano de 2011, dificilmente aprovaremos no ano que vem, que é um ano eleitoral, mesmo sendo municipal, de vereador e prefeito. E mais é difícil será em 2013, no ano que é a véspera das eleições gerais no Brasil. Então é preciso que a gente possa pensar o que é urgente para fazer agora. E eu poderia dizer que da experiência que já tenho de campanha política, e nessa campanha, por exemplo, me parece que o fundamental é encontrar formas mais efetivas de coibir o abuso do poder político e econômico. Por exemplo, um governador que disputa a sua reeleição no cargo, ele exerce um poder no uso da máquina administrativa, porque infelizmente usam e abusam desse poder político de comandar essa máquina administrativa nos estados, e isso contamina de forma perniciosa a livre manifestação, sequer das pessoas mais simples, calcule daquelas pessoas que estão ali, funcionárias públicas, principalmente os funcionários terceirizados, que geralmente são ameaçados de perder os seus empregos se o governador que está exercendo o mandato perder. Então é preciso que se pense, vamos permitir que agora, em 2012, prefeitos que vão para a reeleição fiquem no cargo durante todo o processo eleitoral ou eles tenham que se incompatibilizar alguns meses antes? Não sei se 3 meses, se 6 meses, se 4 meses, mas é uma tese que eu defendo, porque eu vi lá em Roraima, por exemplo, o governador que havia ficado no cargo porque o titular morreu, usou e abusou de todas as formas no uso da máquina administrativa para se reeleger. Então, é de pensar, isso aí realmente permite uma disputa igual? Por mais que se diga, mas se o governador, ou no caso o prefeito nas eleições de 2012, sai, o substituto dele vai trabalhar para ele. Em tese, sim. Mas não é a mesma coisa que ele estar com a caneta na mão, nomeando, demitindo, comprando, deixando de comprar, pagando, deixando de pagar. Então, é realmente importante pensar nisso. Eu acho que é fundamental que não que se acabe com a reeleição, eu sou favorável à reeleição, mas que não se permita que o candidato à reeleição no cargo possa disputar a sua reeleição. Mesma coisa, a questão do poder econômico. É lógico que a gente não é tão inocente de pensar que qualquer que seja a regra que se estabeleça, por mais rígida que seja, vai se evitar que aqueles desonestos usem desonestidade para ter caixa 2, caixa 3, caixa 4, enfim. Mas, pelo menos, se houver, por exemplo, uma discussão sobre o financiamento público de campanha, aí eu ouvi já de pessoas dizerem, mas, pô, se nós formos dar financiamento público de campanha, quer dizer que o povo vai pagar para que haja candidaturas? Pior é que o povo está pagando, senador Assis. Pagando e duplamente, porque o que acontece? De onde sai o dinheiro de empresas para financiar candidato? Na sua grande maioria, saem de obras superfaturadas, de compras superfaturadas. Portanto, às custas do dinheiro de todo mundo que paga imposto, do povo em geral, portanto. Então, eu acho que sou favorável de que encontremos uma forma de financiamento público de campanha, ou misto até, mas que se regulamente muito. Repito, não tenho a ilusão de pensar que vamos acabar com essas colaborações desonestas, porque não vai acabar, depende da pessoa humana aí, se tem um cara desonesto, ele vai encontrar forma de botar, como foi lá no meu estado. O abuso do dinheiro, visivelmente, inclusive fotografado, filmado, candidato ou emissário de candidato jogando 100 mil reais pela janela do carro quando foi perseguido pela Polícia Federal, isso foi só uma amostra grátis. Mas basta que a imprensa brasileira deu no primeiro turno, a Polícia Federal conseguiu apreender 4 milhões de reais no Brasil todo. Só no meu estado ela apreendeu 2 milhões e meio. Quer dizer, o menor colégio eleitoral do Brasil foi onde houve mais apreensão de dinheiro no primeiro turno. Então, olha, não precisa nem ser muito inteligente para concluir que o abuso do poder do dinheiro lá foi terrível. Então, nós precisamos fazer, nessa reforma que eu entendo, essa sim, são pontos urgentes, agora, neste ano, já essa posição. Até porque o presidente Sarney está constituindo uma comissão que vai priorizar a reforma política para que, nesse semestre ainda, a gente possa ter um projeto elaborado, aproveitando os projetos que já estão em andamento na Câmara, no Senado, de forma que se possa, de fato, concluir esse lenga-lenga de falar em reforma política. Todo mundo fala, ninguém faz. Por que ninguém faz, então? É porque os deputados não querem, é porque os senadores não querem, é porque o presidente da República não quer, agora a presidente da República? Não, todos dizem que querem. Então, aproveitemos e façamos um grande mutirão para fazer agora, nesse semestre ou neste ano, essa reforma. Outro ponto importante nessa reforma, portanto, da legislação eleitoral também, é que possamos aumentar os mecanismos de fiscalização. Não adianta dizer, é proibido fazer isso. Se não tiver forma de coibir, de fiscalizar e coibir os atos ilícitos, não tem jeito. Então, numa eleição, o que acontece? A Polícia Federal, por exemplo, no meu estado, não tinha contingente, não tinha recursos humanos suficientes para fazer a fiscalização em todo o estado. Embora seja um estado com uma quantidade de eleitores pequena, senador Aldivan, mas é um eleitorado pulverizado. No norte, no sul, no leste, no oeste, em pequenas comunidades indígenas, comunidades de ribeirinhos no sul do estado. Então, não tinha como a Polícia Federal estar presente com o número de pessoas que tinha no estado. Então, ficava um maná, até porque o poder estadual, que tem também seus órgãos de inteligência, sabia como é que ia se deslocar a Polícia Federal para um lado ou para o outro. Então, dois pontos que eu considero importantes. Não permitir que a pessoa concorra à sua reeleição no cargo de governador, de prefeito ou de presidente da República. E depois, a punição. O julgamento e a punição são coisas que deixam o cidadão, a cidadã, achando que não adianta fiscalizar, não adianta flagrar, não adianta verificar que existe delito, porque não julga. É verdade. Infelizmente, eu que acredito muito na justiça, que confio muito na justiça, por uma razão ou por outra, por falta de conclusão dos inquéritos na Polícia Federal e, portanto, da denúncia do Ministério Público Federal, ou pelos mecanismos de procrastinação que os advogados fazem, o TRE não julga, os TREs não julgam. O governador assume ou reassume o seu mandato e ficam os processos pendentes de solução. E o governador, agora, já no exercício do seu mandato, começa a usar a sua influência, o dinheiro, os cargos, para aí fazer, junto com uma boa banca de advogados, o retardamento e até a mudança dos julgamentos. Então, é preciso que analisemos até a composição dos tribunais regionais eleitorais. Eu não tenho nada contra o fato de que a OAB, por exemplo, indique dois membros dos TREs, ou mais proporcionalmente ao tamanho dos TREs, mas, muitas vezes, essa escolha precisa ser melhor organizada. Não se pode pensar que se pega um advogado, por mais ilustre que seja, e, de repente, o transforma em juiz eleitoral, componente da corte, portanto, do Tribunal Regional Eleitoral, e esse advogado que tinha uma banca de advogado, tem uma banca de advogado na cidade, usa esse tempo que passa lá para fazer influência, no mínimo, fazer influência para a sua banca de advocacia depois, no mínimo. Então, é preciso que a gente analise muito bem isso e que nós possamos aumentar o efetivo da Polícia Federal em todas as unidades da Federação. Não é possível que eu ouça onde eu converso a essa reclamação da Polícia Federal de que não tem recursos humanos suficientes para fazer o trabalho normal. Eu até citei aqui, há dias atrás, quando falei, de que quando houve aquela operação para retirar as 400 famílias da reserva indígena Raposa Serra do Sol, a Polícia Federal levou uma quantidade enorme de delegados e de policiais federais que ocupou o estado todo. Mas é verdade, foi uma operação isolada, não estava vendo nos outros estados nada de... A eleição, as eleições geral se dão em todos os estados, então a Polícia Federal tem que estar mobilizada para todos os estados. E aí é onde não há gente suficiente para fiscalizar. Então eu queria, senador, assim, deixar aqui para a reflexão, fazendo esse pronunciamento justamente para provocar que a gente não deixe, vai passando os meses depois da eleição e a gente vai esquecendo essa questão e não fazemos a reforma política. Eu fico feliz de que o presidente Sarney tomou a decisão de fazer uma comissão para que, de fato, a gente faça essa reforma política, porque senão vamos ficar nessa história. Discussamos, fazemos propostas, mas não acontece nada. Embora eu tenha ressaltado no início que ao longo dessa década nós estamos evoluindo, repito, proibindo o uso de camisetas, de brindes, etc., de showmícios, a aprovação da lei do ficha limpa, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos avançar mais, inclusive, que a Justiça Eleitoral atue de maneira permanente, já que ela é permanente, na questão da educação do eleitor. Porque se tem uma coisa que é fundamental, não adianta fazer a reforma política, mudar botar uma grande lei, se o eleitor não estiver convencido de que ele é que fará a grande reforma política nesse país. Que o voto dele não pode ser vendido, negociado e de alguma forma, ser vítima de pressão de quem está no poder. Portanto, eu quero deixar essas observações aqui, pedindo aos meus pares, senadores e senadoras, que nós possamos nos concentrar nesse primeiro semestre, nessas reformas. A reforma política, a reforma tributária, quer dizer, aquela que vai rever a carga de impostos que a população paga, mas também não poderia deixar de ressaltar, mesmo aqui no pronunciamento que eu quero enfatizar a reforma política, a urgente necessidade de uma verdadeira reforma na saúde pública nesse país. Muito obrigado, senador.